agenciadepodcast.com.br.
Brother, tu já viu Jurassic Park? Com certeza, né? Mas se nunca viu, lá vai um resumão. Campeão, seguinte, tem um bilionário que lá curte dinossauro, aí beleza, ele foi e financiou um monte de pesquisa arqueológica para encontrar mosquitos fossilizados no âmbar, que é uma parada de planta e tal, para que ele pudesse ir lá nesse mosquito fossilizado e retirar o sangue que o mosquito tinha tomado há milhões de anos atrás. E como você pode imaginar, esse sangue era de dinossauro. Daí ele ia lá, pegava um monte de cientista top para usar esse sangue e dele conseguir extrair DNA. E desse DNA eles foram e fizeram vários tipos de dinossauros diferentes. Construíram um parque meio zoológico numa ilha do meio do nada e dá-lhe dinossauro lá dentro. Daí o Jurassic Park. Legal, né? Muito. Baita ideia. Só que não, né? Porque em todos, eu disse, todos os filmes dá merda. Dinossauro à solta, pessoal morrendo, criança chorando, adulto chorando, galera fugindo de dinossauro. Cara, dinossauro Rex, boladíssimo, briga de dinossauro, que é bem legal, de passagem. Enfim. Meio que é um consenso que trazer dinossauro de volta à vida é uma ideia horrível, até porque nem tem como fazer isso, tipo, impossível, todo aquele papo de sangue no mosquito e tal, coisa de filme. Mas o fato é que dinossauro bom é dinossauro morto, até porque se eles não tivessem sido extintos, a gente nem aqui estaria. Ai, Gustavo, as aves são dinossauros. Eu sei, tá? Não vou entrar nesse mérito de evolução não, tal, deixa disso. O ponto é que dinossauro não é boa ideia. Mas e se a gente pudesse ressuscitar outras espécies? Ia ser da hora? Será que dá? Quais espécies que a gente ia trazer de volta? Mas a principal pergunta mesmo, de verdade, que eu vou responder hoje é por que a gente iria querer trazer de volta um animal que já foi extinto há sei lá quantos anos? Pra quê? Meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. E hoje você vai aprender a como trazer animais extintos de volta à vida. Primeiro, a gente precisa saber do que precisamos para fazer isso, que no caso é do famoso ácido desoxirribonucleico, o DNA, que basicamente é onde todas as informações genéticas de um indivíduo estão presentes, tipo, tudo. Um uso prático disso, por exemplo, é o teste de paternidade. Bah, pensa comigo, uma situação chata, um casal de alemão, feliz da vida e tal, esperando filho, aí o boneco nasce com traços asiáticos. Pô, estranho. Tem alguma coisa errada aí. Pensa que situação complicada. Ninguém da família do pai, nem da família da esposa tem traço oriental. Putz, como que resolve isso? Simples. Pega o código genético e compara com o código genético da criança. E se ele realmente for seu filho, ele vai ter dado algumas paradas do seu DNA e outras coisas do DNA da sua esposa. Se não for, não vai ter nada seu ali. O que foi o que aconteceu nesse caso. Mas em geral, o DNA em si é extremamente fácil de conseguir, basicamente tudo nosso tem DNA. Acho que nesse caso de teste de paternidade, eles utilizam suave dentro da boca da pessoa, raspando a bochecha. Sabe aqueles cotonetes compridos que colocavam nosso nariz no teste de Covid? É fácil conseguir DNA de qualquer ser vivo, basta a gente ter contato com ele. Ou uma amostra, acho que até pelo rola, se não me engano. Mas é fácil, muito fácil. O problema é como a gente iria conseguir DNA de um animal que já foi extinto há muitos anos. Esse é o problema, porque com a nossa tecnologia atual, a gente precisa de pelo menos um tecido bem preservado do animal que a gente pretende recriar, o que limita muito quais animais a gente pode ou não trazer de volta à vida. No caso, o limite fica ali entre 10, 20 mil anos, mais ou menos, dependendo da conservação do fóssil. Porque mesmo se por algum motivo algum fóssil de 50 mil anos muito bem preservado fosse encontrado, o DNA dele já era, não dura tanto tempo assim. Quando um ser vivo morre, as membranas que moldam suas células com o tempo se quebram e se desfazem. Todo o conteúdo de dentro delas fica exposto a enzimas e micro-organismos que fazem a festa. Portanto, em um fóssil muito antigo, mesmo se for encontrado algum DNA, ele vai estar faltando pedaço, vai estar todo quebrado, não vai dar para usar. Então, já era dinossauro. Outra coisa, teoricamente, é mais fácil trazer de volta mamífero do que aves e répteis, pelo simples motivo de que a gente tem muita mais informação sobre mamífero do que aves e répteis. Então, acho que é uma parada bem de especismo isso aí mesmo. Só que, cara, isso de DNA e tal é uma base de mais ou menos como que teoricamente daria pra fazer. Tem pelo menos 3 hipóteses de técnicas pra tentar trazer um animal extinto de volta à vida. Uma delas é uma técnica que se chama backbreeding, que, desculpa, mas eu não sei como se chama em português. Speak English, ok. Mas seria uma coisa tipo criação de volta, sei lá, reprodução reversa, não sei. Mas calma, não é tão complicado assim. Nem precisa de fóssil pra você ter ideia. Esse papo de DNA nem entra nesse mérito. Tanto que já fizeram isso com uma espécie de equíneo, bem próximo à zebra, que foi extinta, se não me engano, lá no século XIX, pelos europeus. Era como se fosse uma zebra, só que com listras apenas no pescoço, e a parte do peito e o restante era marrom. Sinceramente, essa técnica é meio roubo, é golpe, 100%. Se liga. Explicar falando de cachorro, toda aquela parada de como surgiu uma raça e tal. Pô, preciso de um cachorro pra entrar na toca de um animal e espantar ele pra que eu consiga caçar. O que é que o cachorro precisa ter? Ele precisa ser pequeno, ele tem que ser compridinho pra conseguir se mover dentro da toca, tem que ter instinto de caçador. Legal, bacana, bora. Aí você vai, pega um cachorro caçador e cruza com um cachorro que tem um corpinho mais comprido e é menor. Top, nasceu 8 filhotinhos. Desses 8 filhotinhos, apenas um é pequeno e compridinho. Aí você vai, pega ele, reproduz com outro cachorro que tem característica que você deseja, e assim vai fazendo até formar uma nova raça. Com o quagga, que era esse parente da zebra que foi extinto, eles fizeram a mesma coisa, como se fosse um melhoramento genético de zebra. Pegaram zebras com características semelhantes a eles, tipo, ah, tem essa zebra aqui que tem menos listras na parte de trás do corpo. Ah, tem essa zebra aqui que é meio marronzinha, tem uns tons de marrom assim nela. Aí foram cruzando, até que finalmente nasceu uma zebra extremamente parecida com o que era o quagga. Mas tipo, é o que eu falei, isso, na minha humilde opinião, é golpe. E tem muita limitação também, porque como que você vai fazer isso com um tigre dente de sabres, por exemplo, que não tem nenhum parente vivo? Tipo, não dá. Além do que demora muito, precisa de bastante tempo, espaço, pô, mó trampo ir selecionando os animais que você quer cruzar, e mesmo assim, às vezes nem nasce um filhote com as características que você deseja, e pô, trabalho jogado fora, mó merda. Péssima técnica, na minha opinião, mas funcionou. Golpe, roubado, mas funcionou. E mano, outra técnica, agora a segunda que eu vou abordar, é bem polêmica, dependendo de quanto tempo você passa pensando nela, que é a clonagem, que simplificando muito aqui, seria como se fosse fazer uma réplica de um organismo. E tipo, não é uma parada tão absurda assim. Quando a gente fala clone e tal, o pessoal já pensa na hora em laboratório, na ovelha Dolly, eu acho que ela chama, aquele ovelha que clonaram. Mas assim, não é uma parada tão distante. Se não me falha a memória das aulas de microbiologia com Priscila Sadana, alguns tipos de bactéria utilizam da clonagem como meio de reprodução. Mas uma coisa é uma bactéria, outra coisa é um animal. Mas toma outro exemplo. Pra você ter ideia, gêmeos idênticos tecnicamente são clones um do outro. O que vai mudar é depois que nasce, a vivência de cada um, as experiências e tal. Então, acaba que eles não são iguais. Mas, geneticamente, eles são idênticos. Só que sim, tem a parte do laboratório, claro. Mas mesmo assim, não sei se você tá ligado, mas clonagem já é uma coisa bem, bem palpável já há alguns anos. Tanto que existem empresas, ou pelo menos uma empresa que eu conheço, que se você pagar uma boa quantia de dinheiro, eles simplesmente conseguem clonar o seu cachorro. Olha que doideira. Eu não tô afirmando aqui, não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que aquele brother que foi eleito pra presidente da Argentina, aquele cara doidaço, não sei o que, Milei, eu acho que ele chama. Só que parece que ele fez isso com o cachorrinho dele que tinha morrido. Então o brother tem um clone do cachorro dele em casa. Ou já teve, não sei como é que funciona, sinceramente. Pode ser uma baita fake news aqui, mas eu vou ver essa história. Enfim, O bizarro disso é que dá para fazer com praticamente qualquer ser vivo que tá aí hoje. Acho que a técnica é a mesma. Se mudar, muda pouca coisa, sim, relativamente falando. Só que o bicho pega quando a parada é sobre animais extintos. Toda aquela parada de DNA que eu expliquei e tal é bem complicado. Inclusive, já tentaram trazer um animal extinto de volta à vida. E meio que funcionou. Se liga, era uma cabra de uma espécie muito específica chamada Ibex dos Pirineus. A última morreu pra lá de 1999, só que antes dela morrer, eles coletaram os tecidos dela e congelaram. Em 2009, eles clonaram ela a partir desse tecido, com uma técnica que se chama transferência somática de célula nuclear. Presta atenção, isso é complicado. Tem a célula, legal. Dentro da célula tem o núcleo da célula, que contém o código genético e beleza. Aí o pessoal vai lá, tira esse núcleo da célula do animal morto e colocam dentro do óvulo de uma cabra fêmea de outra espécie que está viva hoje. Só que antes, eles também retiraram o núcleo dessa célula. Então, basicamente, eles trocaram os códigos genéticos das células de diferentes espécies. Só que não é só isso, eles também acrescentam outras substâncias, fazem umas alquimia lá, um pouco de eletricidade também, eu acho. Definitivamente, eu não sei explicar isso direito, mas o ponto é que a partir disso, esse óvulo com código genético da Ibex dos Pirineus, que foi extinta em 1999, começou o processo embrionário. Depois de um tempo, dentro do laboratório, eles pegaram esse embrião e inseminaram uma cabrinha barriga de aluguel com esse embrião, que no caso é um clone do último representante dessa espécie na Terra. Só que não é perfeito ainda. Eles fizeram mais ou menos umas 300 células disso. Mas dessas 300 células, parece que só 7 se desenvolveram no laboratório e se tornaram embrião. E dessas 7, só uma que deu bom e nasceu um bonequinho. Ou melhor, mais ou menos, porque ele nasceu e morreu, porque ele não conseguia respirar direito, acho que tinha uma formação no pulmão, alguma coisa assim. Mas é isso. Galera tá estudando aí, vendo o que pode ter acontecido, são muitos passos, muita coisa pode ter dado errado. Estão mexendo com coisas muito pequenininhas, paradas, microscópicas, tipo, muito difícil mesmo. Beleza, não deu muito bom com a cabra que morreu em 1999. Agora, qual que é o próximo passo? Tentar ressuscitar o mamute, porra, claro. Mas beleza, tudo bem, não é a mesma coisa, não é a minha equipe. Dessa vez foi um pessoal no Japão, que tem seu valor também. 10 anos depois, tem mais valor ainda, foi em 2019, onde eles conseguiram transferir o núcleo de uma célula de um mamute congelado para um óvulo de um rato. Mas calma. Foi só para ver se daria para reanimar essas células do mamute. E parece que a resposta é sim. Só que esse mamute, que eles retiraram a célula, tem mais de 25 mil anos. E tem toda aquela história que eu expliquei para você já, que DNA não dura muito. E realmente, ele estava bem zoado. Mas nem tanto, porque esse mamute estava muito bem congelado e salvo um pouco. Para completar, o óvulo da ratinha meio que foi reparando algumas falhas genéticas do DNA no mamute. Então, assim, é promissora a parada, mesmo, de verdade. Não tô de sacanagem, não. Beleza que não deu pra consertar 100% do DNA do mamute e tal, mas, sei lá, vai ver, tem um jeito, não sei. Com o tempo aí, a gente vai ver. E como eu disse, isso é muito promissor, mas não é tão promissor assim quanto a última técnica que eu vou te contar. Porque, cara, essa é a mais legal e a mais divertida e provavelmente é a que vai ser utilizada se isso for pra frente, o que eu não acho tão legal assim. Ela se chama CRISPR, C-R-I-S-P-R. E cara, eu não vou mentir pra você, não vou nem tentar explicar direitinho o que é aquela história, mano. Papo de cientista, galera com pós-doutorado e tal, que trabalha 25 anos com isso no Japão. Não vou nem me arriscar a tentar explicar os mecanismos de como que isso funciona, as relações entre as células. Caguei. Então, eu vou te contar do jeito mais simples possível, mais sério. Tenha em mente que isso definitivamente não é uma parada simples, beleza? Vamos lá então. Essa CRISPR, C-R-I-S-P-R, é como se fosse uma forma de editar o DNA. Com isso, daria, por exemplo, como substituir um pedaço do DNA de uma espécie viva hoje por um pedaço do DNA de uma espécie extinta. Vamos usar um mamute congelado há 25 mil anos, por exemplo. A gente pega o tecido dele, só que ele não está 100%. O DNA está muito danificado, é muito antigo. Então a gente não tem acesso total ao código genético dele. Mas o que a gente tem acesso daria para descobrir quais são os genes dentro do DNA, quais as partes desse DNA que são responsáveis pela aparência, o que a gente chama de características fenótipas. Aí pega que doideira, o mamute é bem próximo do elefante. O ponto disso tudo é comparar o DNA dos dois. Aí o intuito dessa técnica é pegar essa parte do DNA do mamute de 25 mil anos, que seria responsável pelas características fenótipas dele, no caso aparência e tal, e substituir dentro do DNA do elefante os genes responsáveis pelas características fenótipas do elefante. Tá ligado? Entendeu? A grosso modo, cara, eles estão fazendo um híbrido. Um híbrido de mamute de 25 mil anos com elefante, por dentro elefante, por fora mamute. Só que, né, mó trampo, a ideia é ótima. Mas mesmo eles sendo muito próximos um do outro, ainda existem coisa de mais de 1 milhão e 400 mil genes diferentes entre um mamute e um elefante. Cara, isso é muita coisa, tipo, muito. Além disso, a gente tem que descobrir também para que cada gene serve. Também tem o fato de que o DNA do mamute não tá tão bem preservado assim. Só que, cara, é a ideia mais promissora, é a melhor ideia até então. Mas, mano, a única pergunta que vem na cabeça depois disso tudo que eu tentei te explicar é pra quê? Por que fazer isso? Olha, cara, eu particularmente sigo a filosofia de vida de Ivan Drago no Rock 4. Se morrer, morreu. Na minha cabeça, não existe motivo nenhum para trazer uma espécie que foi extinta há 10 mil anos de volta à vida. Nenhum motivo, com exceção, claro, do entretenimento. Porque eu não vou mentir também. Um zoológico com mamute, tigre dente de sabre, preguiça gigante, pô, eu iria total, tá maluco. Só que Jurassic Park, né? A chance de dar ruim é grande. E uma coisa é fazer isso. Outra coisa é, por exemplo, utilizar essa tecnologia para preservar as espécies que temos hoje. Aí é maneiro, tipo o rinoceronte negro. Se não me engano, existem duas fêmeas da espécie viva. Então, só tinha um macho que morreu. Aí beleza, coletaram o sêmen dele e tal. Mas mesmo assim, não é tão bacana. Se for por inseminação, os próximos rinocerontes negros vão ser todos ou irmãos ou meio-irmãos. Eventualmente vai dar problema. Os filhotes deles não vão ser muito saudáveis ou até sejam, tudo bem. Mas os netos vai começar a complicar um pouco. Só que e se for possível editar o código genético do sêmen do último rinoceronte negro antes de inseminar as fêmeas? Aí é maneiro. Dá pra fazer muita coisa nisso aí. Me parece a mesma coisa de viagem especial. Ah, vamos pra Marte. Fazer o quê em Marte, Gustavo? Sei lá. Vamos pra Marte. Todo o aparato, toda a tecnologia, tudo que vai ser desenvolvido para que isso seja possível, eventualmente acaba na vida das pessoas. Por exemplo, computador, GPS, acho que tomografia também, sei lá. Tem um monte de coisa. Tudo isso veio de pesquisa espacial e acabou no nosso dia a dia. Se for para parar para pensar um pouco nas implicações dessas tecnologias que eles estão desenvolvendo para fazer mamute de volta, você tá maluco, mano. Dá-lhe conselho de ética na cabeça dele. Clone já é treta, porque assim, não sei se você tá ligado, mas a única coisa que impede de existir clones humanos é a ética da galera, porque a gente é um bicho, o princípio é o mesmo. Inclusive, sinceramente, eu não ficaria surpreso se já existirem alguns clones humanos aí por aí. Sei lá, galera da China, pô, pessoal, não sei, eu não sou profeta, não sei. Na moral, e digo mais, edição de DNA. Edição de DNA. Eu vou repetir. Edição de DNA. Mano, que isso? É possível pegar o código genético de uma pessoa, ver pra que serve cada coisinha lá dentro, cada gene, entrar lá e editar. Meu Deus do céu, cara. Que isso? Onde que a gente vai parar? Vamos supor que você quer um clone seu. Mas sei lá, você quer um clone seu com as características genéticas que fazem o Ramon Dino, um dos maiores fisiculturistas do mundo, ser tão propício a desenvolver musculatura. Ou mais, vamos supor que você e sua esposa querem ter um filho, vão fazer inseminação artificial. Só que antes de colocar o embrião lá na sua esposa, vocês vão ter a opção de modificar o DNA dele. Por exemplo, vamos supor que na sua família todo mundo tem Alzheimer. Seu avô teve, seu pai teve, sua mãe teve, sua tia tem. Então, cara, é uma preocupação. Não sei, mas pode ser que chegue algum dia que a galera descubra-se que tem algum gene mais responsável pelo desenvolvimento de Alzheimer, que é passar de pai pra filho, de mãe pra filho, não sei. E vão lá e editam e tiram esse gene do seu filho. Então ele não vai ter esse problema. Mano, é coisa de X-Men. É sinistro. Se os caras conseguirem fazer um mamute híbrido com um elefante moderno, meu amigo, que é isso, coisa de doido. Pensa na gente pro chimpanzé, 2% só de diferença genética, pega o gene que deixa o chimpanzé forte daquele jeito e põe no seu clone. Pô, você tá maluco. Só que, né, mano, sei lá, não pode, bad vibes, experiência com humanos e tal, treta, lembra uma galera aí, pô, não foi muito legal lá, anos 30, 40, pessoal, você passou um pouquinho nisso de experiência com humano. Aí pega mal. Mas mesmo assim, mano, nem sei se isso é possível. Tipo, viajei, tô... me passei total aqui. Quer dizer, tipo, com certeza fazer um híbrido de mamute com elefante deve ser mais difícil do que editar DNA de um embrião humano. O que impede isso mesmo é que, por algum motivo, a galera não curte muito o cientista maluco. Eu, por outro lado, se fosse bilionário, meu amigo, me dá 30 anos... Brasil teria recorde de medalha olímpica, seria o tempo de desembolar as pesquisas e meus clones ficarem adultos. Bizarro, bizarro, bizarríssimo. O futuro, meu amigo, vai ser coisa de maluco. Rapaziada, é isso então, prazer estar aqui novamente com vocês. Episódio bacaninha, gostei muito de fazer ele, super interessante. Segue a gente lá, @vetgumartins, meu Instagram, bem bacana. Tem também o Instagram do podcast, @zoologicopdc. Sinceramente, eu não tô com muito tempo de mexer com ele, tá meio abandonado, mas, assim, pretendo voltar. O negócio, cara, é que eu sou veterinário também, né? Eu trabalho como veterinário, então... meu tempo não é exclusivo pra podcast, pra criação de conteúdo, Instagram. Por isso, às vezes, eu acabo ficando meio sumido, muito trampo, muita treta, casos terríveis... Mas é isso, tô sempre por aqui, um grande abraço pra vocês. Quiser trocar ideia comigo, contato, tem um e-mail aqui agora, eu vou deixar na descrição do podcast, do episódio também. Tamo aí, a gente troca ideia, vai conversando. Mas no mais é isso mesmo, show? Um beijo, um queijo, valeu demais por ver até aqui e até semana que vem, valeu!